Bem-vindos, ouvintes da Áudio Ativo. Eu sou o Pedro Werneck, estarei apresentando o pontapé inicial de hoje e ao meu lado está o Rômulo Cunha. Fala, Rômulo, tudo bem?
Fala, pessoal da Áudio Ativo. Fala, Pedro. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fiz o pontapé da segunda rodada do Brasileiro, né? Agora a gente vai avaliar um pouco da classificação dos clubes cariocas nessa fase da Copa do Brasil e também dar uma projeção de como vai ser a sexta rodada do Brasileiro. Espero que se divirtam, que gostem, compartilhem com seus amigos. Vamos lá para mais um programa.
Isso aí, Rômulo. Três cariocas jogaram nesse meio de semana, os quatro jogarão no próximo fim de semana pelo Brasileirão, então tem muita coisa pra gente trazer. Vamos começar falando do Glorioso, falando do Botafogo, que venceu o Paraná, lá no Paraná, 2-1, placar agregado de 3-1, o Botafogo tinha vencido na ida por 1-0. Então, uma classificação muito segura do Botafogo, apesar do segundo gol ter vindo no finalzinho, o empate já dava a classificação. O Botafogo saiu na frente no início da segunda etapa com o Marcelo Benevenuto de cabeça, o Paraná empatou logo depois com o Thales, e aí esse gol dos acréscimos foi marcado pelo Danilo Barcelos de pênalti. Gostou da atuação do Botafogo, Rômulo? Foi segura?
Pedro, sendo sincero, eu não gostei muito, não. Segura foi por causa dos três zagueiros, mas a atuação ofensivamente foi desastrosa. A gente compara com os jogos com o Atlético Mineiro e o Flamengo, que utilizou a mesma formação, a formação de três zagueiros, jogo de um contra-ataque, mas não deu certo esse jogo de contra-ataque. A equipe do Paraná veio querendo buscar o resultado, já tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 no estádio Nilton Santos, já tem 5 meses que já teve esse jogo. E a gente avalia a questão do Botafogo como negativa. Foi um jogo ruim, um jogo com pouca troca de passe. A equipe não conseguiu se encaixar. Como eu já tinha falado na minha primeira participação no pontapé na segunda rodada, olha só, na segunda rodada eu tinha criticado a atuação do Ronda, do Caio Alexandre e do Bruno Nazário no jogo contra o Bragantino. Até foi o primeiro jogo do Botafogo no Brasileiro, que não teve aquela aproximação. Mais uma vez nesse jogo não teve aproximação entre o meio campo. A bola era muito pro Luiz Henrique na correria, não teve jogo pelo lado direito, só teve jogo pelo lado esquerdo na correria do Luiz Henrique. Então eu critico essa aproximação. Não foi uma partida boa do Botafogo. Mais uma atuação negativa do Bruno Nazário. Recebia a bola no meio campo, não sabia mais o que fazer. Tentou jogar um pouco pela ponta direita, não conseguiu alguns resultados. Não gostei muito não, Pedro.
Eu ia falar exatamente isso, Rômulo. Eu elogiei bastante o Botafogo contra o Atlético Mineiro, apesar de ter tido 3 vezes menos finalizações, o Botafogo criou e é compreensível ter jogado no contra-ataque contra uma equipe que na época ocupava o primeiro lugar do Brasileirão. E aí jogar assim contra o Flamengo também é compreensível, mas contra o Paraná é muito pouco, né?
Ah, eu concordo. A gente vê a equipe... Eu acredito que a equipe do Paraná esteja bem. Eu já vi alguns jogos pela Série B do Brasileiro. Tá disputando na parte de cima da tabela, mas a gente avalia a questão do Botafogo como... vê o Botafogo como favorito, né? O Paulo Tuori buscou a formação para ele ideal com 3 zagueiros e o Guilherme Santos na lateral esquerda, como um coringa. Até no segundo tempo ele jogou um pouco mais com o volante na saída do Ronda. A gente esperava mais do Botafogo. A gente esperava mais um jogo de velocidade do Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogou mal. Não conseguiu buscar. A entrada do Pedro Raul no ataque, já que já tinha utilizado o Babi nos últimos jogos, a entrada do Pedro Raul não fez muita diferença. Também a questão do segundo tempo, o Botafogo pecou nas finalizações, aproveitou mal os contra-ataques. Ele só conseguiu gol da vitória no último lance do jogo, que foi o único contra-ataque que deu certo no segundo tempo. A gente não vê um jogo positivo do Botafogo. Agora vamos ver o que vai acontecer nessa próxima fase, porque pega alguns adversários, por exemplo, pode ter um clássico, né? A gente vai abordar um pouco mais da classificação do Vasco e do Fluminense no próximo, mas pode ter um clássico. Tem equipes perigosas, como é o América Mineiro, o Brusque, a Ponte Preta. A Copa do Brasil é uma competição que é tudo ou nada. Ainda mais quando se trata de mata-mata. A gente não sabe como é que vai ser a próxima fase, se vai ser jogo único, vai ser tipo a Champions. Mas Foi o jogo ida e volta, o Botafogo tem que aproveitar os dois jogos.
Pois é, o Botafogo classificou para a quarta fase, assim como o Fluminense e o Vasco, que é a última antes das oitavas de final. E aí a coisa começa a complicar mesmo. Eu vou trazer os números dessa partida para ilustrar o que a gente está falando aqui. O Paraná teve 58% de posse de bola contra 42% do Botafogo, deu 22 finalizações contra apenas 10% do Botafogo, mas não criou nenhuma grande oportunidade, o Botafogo criou 3. Realmente os números mostram como esse Botafogo se portou bem no contra-ataque e teve que contar bastante com o Gatito, não fez nenhuma defesa espetacular, mas fez algumas boas defesas. É o melhor jogador do Botafogo nesse início de temporada.
Concordo, Pedro. O Gatito fez bons jogos nessa temporada já salvou a equipe alvinegra várias vezes. E mostra a segurança do goleiro, né? É, de várias temporadas já, o Botafogo até atuando como capitão várias vezes antes da chegada do Honda. É um jogador com experiência internacional, que vem agregando, melhorou muito. Já eu lembro que no início da sua passagem do Botafogo ele não era nem titular. Ele entrou para a história do Botafogo como reserva ali, naquele jogo contra o Olímpia. Não sei se você se lembra lá no Defensores del Chaco, ele entrou como reserva, era Elton Leite titular. Então a gente vê o crescimento do Gatito até hoje. É um jogador muito seguro. Muito bom ressaltar isso que você falou. O Paraná teve 22 finalizações e buscou o jogo o tempo todo. Queria, só que dependia muito do meio campo do Renan Bressan, camisa 10. Alguns contra-ataques com o Andrei, que é um bom jogador de velocidade, assustou o gol do Gatito também. Mas é muito bom você ter um goleiro que busca essa segurança, que mostra essa segurança, que indica aos jogadores, faz isso, faz aquilo. Tem um jogador de personalidade, então é muito bom isso do goleiro do Botafogo.
É, e o Botafogo vive uma situação de crise financeira, então esse avanço na Copa do Brasil foi muito importante porque é a competição mais lucrativa do futebol brasileiro, o que é bem curioso, né? Vai na contramão de outros países. Se você olhar para a Europa, a Copa muitas vezes é deixada de lado, as competições mais lucrativas são as europeias e os campeonatos nacionais, e aqui no Brasil, por conta de patrocínios e tal, a Copa do Brasil passou a ser essa competição mais lucrativa. Cada fase que você avança dá um bom dinheiro, então é essencial que o Botafogo vá o mais longe possível. E o Botafogo já joga amanhã, às 17 horas, contra o Internacional. Antes da gente falar um pouco mais desse Inter, desse confronto, queria falar de algumas coisas, algumas dúvidas em relação a esse Botafogo, né? A gente citou que vem atuando nesses três zagueiros. O Rafael Foster chegou, pegou a posição ali ao lado do Canu e do Marcelo Benevenuto. Eu lembro, inclusive, que eu fiz a live lá no nosso Instagram da Audioativo entrevistando o Canu, zagueiro do Botafogo, na semana que o Rafael Foster foi contratado. E eu perguntei pra ele, você acha que é uma possibilidade vocês atuarem com três zagueiros? E ele falou que achava que sim, que o Autuori gostava dessa formação e não à toa tem jogado dessa forma agora. Aí primeiro eu te pergunto se essa é a formação ideal pro Botafogo. Esses três zagueiros é o melhor esquema possível ou você abriria a mão de um desses três para colocar, quem sabe, mais um atacante?
Atualmente eu vejo como uma formação ideal, sim. Por quê? Porque mostra que a defesa está segura. O Rafael Foster veio para ser titular. É um homem de confiança do Paulo Autuori, já jogou junto com ele no Dogorets, da Bulgária. O Paulo Autuori pediu o Rafael Foster para a diretoria veio e trouxe. A torcida do Botafogo também gostou, lembro que é um jogador bate-falta, com bons passes, mas surgiu aí um problema positivo, né? Um problema que todo torcedor quer, todo diretor quer, todo treinador quer. O Canu. O Canu entrou muito bem. Então, o Rafael Foster vinha para ser companheiro de zaga do Marcelo Benevenuto. O Canu vinha jogando como titular, jogando muito bem, com bons desarmes. Ele é alto, jogador que não é tão forte, mas ele consegue se adaptar junto com o Marcelo. Então, o Rafael Foster foi a melhor formação. Para ele jogar, ele precisa ser três zagueiros. E, atualmente, ele, se fosse para voltar como dois zagueiros, eu continuava com o Canu. Mas eu, o Rômulo aqui, eu escolheria manter essa questão de três zagueiros, sim. Até porque o Rafael Foster já fez 4 partidas pelo Botafogo nesse brasileiro, né? E ele não marcou nenhuma falta. É um jogador muito seguro, tem 87% de passe. Jogador, como eu falei, ele bate falta. Ainda não teve nenhuma oportunidade com a camisa do Botafogo. Mas é um jogador que tem um lançamento bom, tanto que já jogou como lateral esquerdo. Já jogou até como volante aqui no Botafogo, no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente mostra essa questão segura. A gente vê muitos zagueiros tentando interromper os lances com falta e esse fator positivo do Rafael Foster não ter marcado nenhuma falta é muito bom. Sobre a questão de botar outro atacante, tem a questão do Calu, né? O Calu foi regularizado. E aí eu fiquei pensando assim, cara, como é que o Paulo Tuori vai botar o Calu como titular? Se o Calu vai chegar como titular? Eu pensei até na possibilidade, desculpa, de tirar o Rafael Foster. Mas não sei, cara. Eu acho que tirar essa opção do terceiro zagueiro aí, o Rafael Foster vem jogando muito bem, na minha opinião. Não sei se o Calu consegue ser titular desse clube do Botafogo atualmente, não.
É, vai ser uma dor de cabeça boa. O Botafogo que perdeu o Luiz Fernando, é bom lembrar, né? Foi emprestado ao Grêmio, tem uma cláusula de compra, não lembro o valor exato agora, que era esse terceiro homem no ataque, né? E agora o Calu tem essa vaga livre se o Botafogo voltar ao esquema com três atacantes. Jogando como tem jogado com três zagueiros vai ficar difícil, porque tem o Luiz Henrique e tem esses dois centroavantes que estão disputando posição, o Pedro Raul e o Matheus Babi, e eu vou te perguntar exatamente sobre eles. Eu fiz um podcast também aqui um tempo atrás que o Carlos Vinícius me fez essa pergunta, né? Foi depois daquele jogo que eles atuaram juntos contra o Atlético Mineiro. Ele me perguntou se achava que os dois jogariam juntos, qual era o titular ideal. E eu falei que, pra esse esquema de contra-ataque, eu achava que o Matheus Babi se encaixava melhor por ser um jogador mais móvel, né? Se o Botafogo continuasse atuando dessa maneira. E o Altuori parece que ainda não se decidiu, porque jogou com os dois juntos. Aí o Babi foi melhor, ele manteve o Babi contra o Flamengo. Aí o Babi foi substituído pelo Pedro Raul e ele fez gol contra o Flamengo, o Raul, nos poucos minutos que passou em campo. Aí pegou a titularidade de volta. Mas aí o Raul não foi bem contra o Paraná, foi substituído pelo Babi, o Babi sofreu o pênalti. Então parece que quem entra durante o jogo é que se sai melhor. Então você, Rômulo, escolheria quem para ser o centroavante do Botafogo?
É uma dúvida muito boa, é uma pergunta muito cruel, Pedro, é muito cruel. Cara, a gente vê os dois jogadores atacantes, os dois centroavantes do Botafogo, com um começo de temporada muito boa. O Pedro Raul é o artilheiro do Botafogo com 6 gols na temporada. E o Babi entrou agora, fez o gol contra o Fluminense no amistoso, né, de pré-temporada, de pré-brasileiro, perdão. E a gente... É uma dúvida muito cruel, porque são características parecidas, mas ao mesmo tempo um pouquinho diferente. Como você falou, o Babi é um jogador mais móvel do que o Pedro Raul. Tanto que já conseguiu sofrer o pênalti contra o Paraná, coisa que o Pedro Raul não fez um bom jogo contra o Paraná. Mas aí, ao contrário, o Babi não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas o Pedro Raul entrou e jogou bem, fez o gol. Na minha opinião, eu acho que para o jogo contra o Inter, eu não estou formando para a temporada, não vou falar qual jogador vai ser titular para a temporada inteira, mas para o Inter, eu acho que eu entraria com o Pedro Raul. Por quê? Porque eu acho que é um jogador que tem mais experiência que o Matheus Babi. Eu sei que são jogadores que não tiveram tantas chances com um time considerado grande, considerado da Série A, mas entre o Pedro Raul e o Matheus Babi, acho que o Pedro Raul é mais experiente, tanto que já jogou em Portugal, era do Vitória de Guimarães. Nessa partida contra o Inter, que tem a zaga com o Vitor Cuesta, eu não sei quem vai entrar no Inter, se é o Zé Gabriel ou o Rodrigo Boledo, mas para essa partida eu entraria com o Pedro Raul. Até mais pelo fator de ser artilheiro da temporada do Botafogo mesmo.
Isso aí, e antes da gente passar para outro time, mudar aqui de bloco, perguntar a sua expectativa para esse jogo contra o Inter, que atualmente é o primeiro colocado. O Botafogo joga teoricamente dentro de casa, né, mas não tem torcida. E até te perguntar também se esse fator casa mesmo sem torcida faz diferença. E o que o Botafogo espera desse jogo? Tem que ir para ganhar? Ou será que sair com empate não é de todo ruim? E inclusive, uma coisa para citar é que o Internacional tem interesse no próprio Pedro Raul, que você falou aí, né? O Inter parece que quer, depois que o Guerreiro se machucou, tá procurando um centroavante e especulou-se do Pedro Raul. Então, quem sabe ele jogando contra o Inter não reforça esse interesse se ele sair muito bem.
Muito bem lembrado, né? A diretoria do Botafogo, o Carlos Augusto Montenegro, até falou que venderia o Pedro Raul só por dinheiro, não aceitaria outro jogador em troca. Mas a torcida do Botafogo também criticou bastante, não quer que o Botafogo perca o atacante, o artilheiro da temporada. Essa expectativa para o jogo contra o Inter, eu acho que o Botafogo tem que jogar para vencer, sim. Contra o Atlético Mineiro era o favorito. A gente não pode negar. Botafogo foi lá e venceu, jogou muito bem, com a tática debaixo dos braços, fechou a casinha, não deu espaço para o Atlético Mineiro, conseguiu os gols no contra-ataque. É, contra o Inter, eu acho que a equipe do Inter é uma equipe mais arrumada, tá jogando muito bem. O Thiago Galhardo tá numa fase sensacional, mas eu acho que vai fazer. Vai jogar a mesma coisa que jogou o Atlético Mineiro, o Botafogo. O Botafogo vai fechar a casinha e tentar sair no contra-ataque. Acho que tem que jogar para vencer, porque. Tem uma sequência difícil, Botafogo. Depois do Inter, enfrenta o Coritiba em casa. Tá bom, Coritiba não tá numa fase tão boa, mas jogou bem contra o Corinthians lá em São Paulo. Conseguiu uma vitória contra o Red Bull Bragantino lá em São Paulo, coisa que o Botafogo não conseguiu, que empatou. Aí depois do Coritiba tem o Corinthians e o Atlético Paranaense fora. São dois jogos complicados. O Corinthians. Botafogo não vai tão bem lá em São Paulo. O Atlético Paranaense não tá numa fase tão boa, mas é lá na Arena da Baixada. E depois tem o Vasco, que é um clássico. É em casa, é no Nilton Santos. Você perguntou sobre esse fator casa, se vale alguma coisa sem torcida. Cara, eu acho muito complicado e eu acho que nu os números estão mostrando que não. Até porque tem muitos visitantes que jogam fora de casa, sem torcida, que vencem. Eu acho complicado porque a torcida. Faz falta, a torcida, mesmo que bota aquele caixa de som lá com a torcida cantando, a torcida faz falta. Eu sei que o clube que mandante conhece seu estádio, treina no seu estádio, mas faz falta. Então não tem essa questão de favorecimento do Botafogo por estar jogando em casa. Mas pode ser que se avalie de forma positiva assim. Então tem que jogar para ganhar. Eu sei que é o Inter, que é o líder do campeonato por enquanto, é o time que tá com mais pontos, tem jogando melhor, mas a equipe do Botafogo não pode vacilar jogos como mandante, ainda mais que tem uma sequência difícil, como já falei aqui.
Beleza, Rômulo. Agora vamos passar, que a gente já falou até tempo demais do Botafogo, falar agora do Fluminense e do Tricolor das Laranjeiras. O Flu também conseguiu sua classificação de maneira segura, havia perdido de 1 a 0 no jogo de ida para o Figueirense e agora na volta fez 3 a 0, três vezes Nenê, que partidaça do camisa 10, hein?
Foi a melhor atuação do Fluminense no ano, né, Pedro? A gente vê o Nenê que mudou a sua movimentação, a sua posição no meio-campo ali, porque no primeiro pontapé que eu participei foi o jogo Fluminense-Palmeiras pela segunda rodada. Eu critiquei muito o Nenê, critiquei a questão do Odaí de botar ele na ponta direita, que o Nenê não se movimentava e ele matava todos os contra-ataques. Ele interrompia as ações ofensivas do Fluminense quando ele jogava na ponta direita. Aí você vê a mudança drasticamente de ver o Nenê no meio-campo, ele a função de armador. O Nenê jogou muito. O Nenê se movimentou na ponta direita, se movimentou na ponta esquerda, até o final do jogo estava correndo. Você vê um jogador de 39 anos fazer isso que ele fez, até porque ele botou a bola debaixo do braço, falou: "Ah, eu vou resolver." E resolveu. O Fluminense precisava da vitória, como você falou. Tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 pro Figueirense. O Nenê resolveu tudo. Não deu espaço para ninguém. Jogou bem. Teve algumas outras situações que poderia ter feito outra coisa, mas ele com a sua responsabilidade. Com a sua. Desculpa. Com a sua. É a responsabilidade mesmo. Com a sua responsabilidade de seu camisa 10, sua experiência, ele conseguiu resolver o jogo mesmo algumas situações ruins. Acho que foi o melhor jogo do Fluminense na temporada.
É, o Nenê abriu o placar com um gol de falta, que teve um desvio na barreira ali logo aos 15 minutos. E aí o segundo gol no início da segunda etapa foi um chute de fora da área que também desviou. E aí no finalzinho da partida ele fechou a conta de pênalti. Números desse jogo: o Fluminense teve 56% de posse de bola contra 44% do Figueirense, deu 8 finalizações contra 5 do time catarinense. Foram duas chances, duas grandes chances do Fluminense contra apenas uma do Figueirense. Os números não chamam tanta atenção assim, mas pelo menos o Fluminense ficou mais com a bola, parece que propôs um pouco mais o jogo. E agora uma estatística que eu queria destacar também, Rômulo, que eu achei muito negativa, foram 54 faltas nesse jogo, 27 para cada lado, um número muito absurdo.
O jogo foi muito parado, Pedro. Foi muito parado, a equipe do Figueirense reclamando bastante. A equipe do Fluminense tinha o controle do jogo e sofria bastante falta. Tinha até do outro lado o Marquinho, ex-Flu, até também marcado pelo gol contra o Curitiba, que evitou o Fluminense do rebaixamento, aquela retomada histórica do Fluminense no brasileiro. Recebeu amarelo. Foi um jogo muito marcado por faltas. Não foi, essa questão não foi legal pra equipe do Figueirense, até porque atrapalharia eles, né? Você ficar parando o jogo com falta toda hora, mesmo no início do jogo com a vantagem debaixo do braço, depois que tomou o gol, tinha que sair pro jogo. Então ficar parando o jogo com falta não ia dar certo.
É, e o Nenê, ele foi substituído, ele não foi substituído, quer dizer, o que é algo bem raro, né? Normalmente ele sai ali com uns 15, 20 do segundo tempo, né? Pela idade, não costuma aguentar os jogos inteiros. Ele não foi substituído dessa vez. Você acha que o Nenê tem condição de atuar os 90 minutos mais vezes? Ou isso pode desgastar ainda mais e tornar mais complicado ele aguentar outros jogos durante a temporada?
Ah, Pedro, eu acho sim. Eu acho que ele consegue atuar mais vezes, sim, porque... Mesmo tendo 39 anos, ele se mostrou um jogador que tá bem fisicamente. Não, você vê que o Nenê não é um jogador que sofre muito com lesão, né? Até na carreira dele, ele não fica muito parado com lesão. E ainda mais se ele ter... pra quem correr por ele no final do jogo. Por exemplo, eu quero destacar a atuação do Michel Araújo. O Michel Araújo correu pelo Nenê. O Michel jogou com a ponta direita agora, no lugar do Nenê. Eles trocaram as posições. Foi muito bem. Então, eu acho que essa chance do Nenê jogar os 90 minutos, tendo gente com quem correr por ele, eu acho muito positivo. A gente vê a atuação do Calegari, de 18 anos, lateral direito, que assumiu a posição no lugar do Gilberto. Ele também foi um jogador que correu para lá e para cá. O Nenê não precisava voltar tanto para marcar, porque tinha a atuação do Calegari, tinha a atuação do Dodi no meio campo, um jogador que ficou correndo para lá e para cá também no meio campo, junto com o Yuri, que começou, o Iago entrou no segundo tempo. O Lucas Claro, também na zaga, junto com o Nino, fizeram uma defesa muito forte, muito sólida. Então, tendo esses companheiros, que a equipe do Fluminense eu acho que está muito bem postada, o Nenê pode sim atuar tranquilamente com os 90 minutos. Não é um jogador que sente de lesão. Eu acho que se ele consegue se controlar, se ele consegue não perder tanto fisicamente durante o jogo, eu acho que dá sim, 90 minutos tranquilo pro Nenê. Ainda mais agora que ele fez 3 gols, né? Tá, não, já não é um jogador que gosta de sair. Já tem alguns problemas com treinadores que substituem e tudo mais. Mas se você deixar o Nenê dentro de campo, ele resolve sim.
Você citou aí o Calegari, né? A gente, quando o Gilberto foi vendido, muitos falaram do Fluminense ter que ir ao mercado buscar esse lateral direito. E o garoto parece que foi muito bem. Será que dá pra sobreviver sem contratar ninguém? O Calegari vai dar conta do recado pro resto da temporada?
Ah, Pedro, cara, eu valorizei o Calegari. Eu acho que ele tem jogado muito bem. Ele, o primeiro jogo como profissional dele foi no amistoso contra o Botafogo. Começou como titular. A equipe do Fluminense não tomou gol. E se for pra pensar assim, tipo, lateral direito, o Calegari não era lateral na base. Ele jogou como volante, jogou como ponta direita, mas nunca como lateral. Aí ele vem atuando nesses últimos tempos como lateral. A venda do Gilberto, fica aquela dúvida, pô, tem que contratar mais alguém? Só tinha o Igor Julião. Era Gilberto e Igor Julião na lateral direita do Fluminense. O Gilberto saiu, ficou só o Igor Julião, o Calegari subiu. Você tem que contratar, cara... Eu não sei. É bem difícil você pensar isso, porque quem tá no mercado pra contratar? A janela internacional tá fechada. Aí tem que buscar gente sem contrato ou aqui no Brasil. Na minha opinião, eu ficaria, por enquanto, com o Igor Julião e com o Calegari. São jogadores que não têm tanta experiência. O Igor Julião recebe algumas críticas da torcida do Fluminense. É bastante inconstante, né? Essa questão do Igor Julião, porque tem jogos que ele vai bem, tem jogos que ele vai mal. Mas o Calegari, é difícil avaliar ele. A gente avalia por pouco tempo, a gente avalia por jogos. A gente não vai saber se o garoto vai perder o ritmo, se vai continuar jogando bem, se no primeiro erro dele ele vai ser criticado. Mas em comparação com esses jogos que ele fez, que foi contra o Botafogo no amistoso, contra a equipe do Atlético Paranaense no último final de semana e agora contra o Figueirense, o Calegari para mim continua sendo titular, continua sendo a opção do Fluminense. Ele anulou tudo que vinha pelo lado dele no ataque do Figueirense. O Diego Gonçalves, que era o ponta que estava caindo por ali, até a torcida do Fluminense pode até lembrar dele, mas se não lembrar, ele jogou na base do Fluminense. o Calegari anulou. Mesmo sendo um lateral baixo, lateral fraco, ele compensou isso com velocidade. Como eu falei na questão do Nenê, ele poderia correr pelo Nenê, ele poderia correr por outro jogador. Então, juntou o Calegari e o Nino pela defesa direita do Fluminense, deu um ponto muito positivo.
Então, realmente, com a janela fechada, vai ficar complicado o Fluminense contratar. E aí, espero que o garoto Calegari dê conta do recado por enquanto, ele e o Julião, e vamos ver se, a partir de outubro, o Fluminense vai atrás de alguém no mercado ou continua com esses dois. E uma última coisa sobre o Fluminense, né? O Evanilson, segundo o site SofaScore, teve a pior nota do Tricolor das Laranjeiras, tirou apenas 6.3. Ele não vive uma fase tão boa quanto do começo do ano. E aí eu te pergunto, ainda tem briga pela titularidade com o Fred que também não tem entrado muito bem, ou o Evanilson tá ainda muito à frente nessa briga e nesse momento o Fred vai ter que aceitar o banco?
Eu acho que atualmente o Fred tem que aceitar o banco, sim. O Fred veio como pra ser titular, sem dúvida. Cara, a torcida do Fred é um dos maiores ídolos da equipe do Fluminense. Então a torcida quer ver ele como titular. Mas, atualmente, eu acho que tem que ficar no banco, mesmo com a fase um pouco ruim nesses últimos jogos do Evanilson. Eu acho que é o principal centroavante da equipe. Por que eu falo isso? Porque o Fred, mesmo sendo aqui esse jogador histórico, sendo artilheiro, é o artilheiro do Brasileirão nos pontos corridos. Se não for, tu pode até me corrigir depois. Mas, não tem como, acho que não tá na idade mais pra isso. É um jogador que sofre muito com lesão. Ele entrou agora contra o Figueirense. Você via a zaga do Figueirense desarmar ele facilmente. É um pouco triste você ver assim, essa situação. A gente quer ver o Fred, aquele Fred que marca gol, que sobe de cabeça, mas já não é o mesmo de antigamente, né? Então o Evanilson, pra mim, continua sendo como titular. Eu acho até, você falou a nota dele aí, eu acho que entre ele e o Marcos Paulo, até que o Marcos Paulo foi pior que ele nesse jogo, mas aí não sou eu que avalio, né? Mas entre Evanilson e Fred, eu escolho o Evanilson, até porque, por ser uma das melhores revelações do Fluminense atualmente, até ser um centroavante completo, até com mais velocidade, com força. Não vem jogando bem nesses últimos jogos, mas é aquele jogador que aproveita, né? Se a bola vier no pé dele, talvez ele consiga fazer um gol aí. Coisa que eu não sei se o Fred pode fazer atualmente, se essa movimentação é diferente, né? O Vanessa se movimenta muito mais que o Fred. Então, a característica é parecida, como eu falei, o mesmo exemplo do Babi e do Pedro Raul. É parecida, mas um pouquinho diferente. Mais movimentação, Evanilson. Então, pra mim, eu fico com o Evanilson.
O Fluminense pega o Vasco amanhã às 19 horas. Antes da gente falar dessa partida, vamos falar da classificação do Gigante da Colina contra o Goiás nas penalidades. O Vasco venceu a sua partida por 2-1 lá em Goiás, mas tinha perdido o jogo de ida por 1-0. Aí a partida foi para os pênaltis e o Vasco saiu vitorioso, ganhou de 3-2 nos pênaltis. No tempo regulamentar, o Vasco saiu na frente com um gol muito esquisito do Henrique. O lateral tentou cruzar, acabou encobrindo o goleiro e entrando no gol. E aí no final da primeira etapa, o Rafael Vaz empatou, lei do rei sendo traiçoeira mais uma vez, né? Rafael Vaz que passou pelo Vasco, e como faz gol esse zagueiro, impressionante, ele faz de falta, ele faz de cabeça, faz com a bola que sobra na área como foi nesse lance, e aí no início do segundo tempo o Benítez com chute de fora da área que desviou e matou o goleiro, acabou ampliando pro Vasco. Nos pênaltis, fizeram pro Goiás Rafael Vaz e Vidalva, perderam Daniel Bessa, Rafael Moura e Marcinho, fizeram pro Vasco Cano, Benítez e Bruno César, quem perdeu foi o Thiago Pikachu. O Vasco não tinha uma vida fácil depois de perder o jogo de ida, conseguiu essa vitória. Foi segura também a atuação do Vasco? O que você achou do Gigante da Colina, Romo?
Não tinha uma vida fácil mesmo, Pedro. Comparado com os outros clubes cariocas, o Vasco enfrentou o adversário mais difícil, que é o Goiás, né? O adversário de Série A. Ainda mais jogando fora de casa. A gente viu o jogo e viu que o Goiás começou bem, até a estreia do técnico Thiago Largue, com o novo técnico, a velocidade do Vitor Andrade, que ele é revelado pelo Santos, com Rafael Moura, de centroavante, que é o jogador, mesmo com a idade mais avançada, é o jogador mais perigoso. Então, foi um duelo muito difícil do Vasco. Mas eu acho que foi um dos melhores jogos do Vasco na temporada. O Vasco vem muito bem no Brasileiro, é o segundo colocado, tem 4 jogos, tem 1 jogo a menos, vale ressaltar. Tem 3 vitórias e 1 empate. Na Copa do Brasil, precisava do resultado. Perdeu o primeiro jogo, como você falou, por 1-0. Jogou muito bem. que atuação do Vasco. Eu acho que mesmo com alguns fatores negativos no primeiro tempo, com o espaço que deu para o Goiás nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, depois o Vasco dominou o jogo. Foi muito bem, atuações pessoais positivas, como a gente vai ressaltar durante a nossa conversa aqui com Martin Benítez, Andrei. Vasco, acho que foi um dos melhores jogos na temporada, sim.
Pois é, o Vasco, apesar de estar muito bem no Campeonato Brasileiro, teve menos posse de bola e finalizações que todos os seus adversários. E nessa partida já foi diferente. O Vasco teve 57% de posse de bola contra 43% do Goiás, deu 16 finalizações contra 15% do Goiás. Grandes oportunidades foram duas do Goiás e uma do Vasco. Até a formação, né, do Vasco um pouco mais ofensiva, teve aquela vaga ali do ataque sendo disputada, jogou o Vinícius dessa vez, teve momentos que ele colocou outro lateral, Neto Borges, teve momentos que ele colocou mais um volante, dessa vez foi o Vinícius e o Thales abertos, com o Cano na frente, uma formação mais ofensiva, e isso e colheu os resultados, né? Foi um Vasco de fato mais ofensivo. E eu gosto mais desse Vasco assim, apesar de estar muito bem no Campeonato Brasileiro, contra um adversário como o Goiás, eu acho que essa tem que ser a maneira do Vasco jogar mesmo, tendo mais a bola, propondo o jogo e não só ficando no contra-ataque.
Ah, concordo, Pedro. Eu acho que a entrada do Pikachu e do Vinícius na ponta direita muda muito a questão do Vasco. Até porque o Vinícius era um dos principais jogadores do ano no Vasco e sofreu uma lesão. Aí o jogo ficou nas costas do Thales. A gente fica, né, na esperança que o Thales fazer uma boa jogada. Aí a gente espera essa questão do Thales. A entrada do Vinícius muda. Só não tira tanta pressão do Thales. Não fica tanta bola nele na ponta esquerda. Vai pra ponta direita com o Vinícius. Jogo de velocidade. Essa questão de propor o jogo passa muito pelo Andrei. Não é, o Andrei nem é nem o meio armador. O meio armador Benítez. Vou falar um pouquinho do Benítez daqui a pouco. Mas o Andrei eu acho que é um dos principais jogadores do ano, junto com o Benítez. Porque segundo volante, o primeiro volante vem o Felipe Bastos, né? Aí ele sai com a bola. Tanto que no segundo gol do Vasco, quem começou a jogada foi o Andrei. Jogador que chuta bem, que dá bons passes. Essa questão do Vasco, o Vasco tem que propor o jogo sim, até porque o Cano precisa de uma bola para fazer um gol. Se não propor o jogo, é mais difícil a bola chegar no Cano. O Cano teve algumas chances contra o Goiás. Parou no goleiro Tadeu, parou também na defesa do Goiás, que teve uma chance que bloqueou o chute. Então, propor o jogo, eu acho que é uma das características da maioria dos times do Brasil. Poucos conseguem fazer por causa do seu nível técnico, por causa dos seus jogadores, não consegue, aí adota outra característica. Mas o Vasco tem esse nível técnico, tem como propor o jogo, tem como a bola passar pelo meio campo. É um meio campo com habilidade, um meio campo que tem uma boa categoria. Felipe Bastos, Andrei, Martin Benítez, principal jogador do Vasco no ano. Então, propor o jogo pro Vasco, abrindo os jogadores com o Vinícius e o Thales e deixando o Cano centralizado, é um fator muito positivo pro Vasco. Foi a decisão muito bem acertada pelo Ramon. A gente até fala do ramonismo, né? Que tá todo mundo ramonizado. Tá muito bem o técnico do Vasco, escalou bem. Eu acho que esse é o time ideal do Vasco.
E você falou aí que o Cano parou no goleiro Tadeu, né? E não é qualquer goleiro não, né? Tadeu, o goleiraço do Goiás. Ano passado foi bem demais no Brasileirão. E esse ano começa muito bem novamente. E você falou que queria falar mais do Benítez. Então eu te passo a palavra aí, porque foi o melhor em campo. Fez uma partidaça o jogador argentino.
A torcida do Vasco tá extasiada com o Benítez, né? A gente vê o jogador que se entrega, aquele típico argentino, que a gente, quando o seu time contrata um argentino, a gente diz que, pô, ele vai ser um jogador raçudo, né? Vai ser um jogador que vai desarmar bem, vai ser um jogador que vibra. O Benítez é, cara, eu não imaginava isso, não conhecia, eu não lembrava do Benítez, até conhecia da época do Independiente, mas não lembrava do estilo de jogo dele. E ele me surpreendeu porque é um jogador que consegue vários desarmes, ele dá carrinho, ele se entrega no jogo. E também é um jogador que arma. A jogada do Henrique, aquele gol estranho que você mencionou, até vale ressaltar que o Henrique ficou 164 jogos, 7 anos sem marcar. Vale ressaltar que o passe foi do Benítez no início do jogo, no início da jogada. Então, a gente vê o jogador que o Vasco quer manter, já entrou em contato com o Independiente para renovar o empréstimo até o fim do Brasileiro, pelo menos. Até porque o empréstimo vai até dezembro, mas por causa da pandemia, essa paralisação do Campeonato Brasileiro, começar mais tarde, terminar em fevereiro, fez a equipe do Vasco ter esse fator negativo no contrato, né? Que vai até dezembro. Então, quer renovar o contrato de empréstimo, o Independiente está dificultando, falou que não vai emprestar, não quer emprestar, não planeja emprestar, né? Só quer vender. Então fica bem complicado, mas a torcida e a diretoria do Vasco quer manter o Benítez, principal jogador do Vasco no ano, jogador que tem se entregado, como eu falei, jogador que tem uma raça, uma boa posse de bola, uma boa tática, bons toques, e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Falei ressaltar que isso é muito importante, dá confiança. Todo gol dá confiança pro jogador. Aí você imagina, você já tá jogando bem. Você vai e marca o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, o segundo contra o Goiás. Dá uma confiança tremenda, né? A gente quer ver o Vasco muito bem.
É, o Benítez, imagino que quando acabar esse contrato de empréstimo, várias equipes brasileiras vão ficar interessadas na sua contratação em definitivo, se ele continuar nessa boa fase. O Vasco que enfrenta o Fluminense amanhã às 19 horas, como eu já falei, e aí vamos falar um pouco mais desse jogo. O Vasco que no Brasileirão é o segundo colocado com 10 pontos, 3 vitórias e um empate, junto com Botafogo, Palmeiras e Grêmio, são as únicas equipes invictas. Eu até mencionar isso quando a gente estava falando do Botafogo, mas a gente já tinha falado muito tempo, eu deixei para falar agora na parte do Vasco, né, que o Botafogo, apesar de estar ali no meio da tabela, ainda não perdeu. E o Fluminense é o sétimo colocado com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O momento do Vasco é melhor, então dá para dizer que o Vasco é favorito para esse jogo?
Pedro, acho que não dá não. Sinceramente, porque o momento do Vasco sim é melhor, mas é um clássico e eu não escolheria favorito. Até porque essa vitória do Fluminense por 3-0 contra o Figueirense dá confiança, né? Jogo no Maracanã, o jogo não é em São Januário, então dá aquela confiança para a equipe do Fluminense. Mas como o Vasco já é o segundo colocado e ainda não perdeu, a gente fica nessa questão de, pô, ele vai propor o jogo? O Fluminense vai propor o jogo? Eu não sei quem seria o favorito. Eu ficaria dividido, confesso que eu tô dividido, tô em cima do muro, vou ficar em cima do muro nessa sua pergunta. A gente vê que são dois elencos, eu acho que parecidos, mas que com opções diferentes, né? O Fluminense eu acho que pode propor o jogo contra o Vasco, e o Vasco tentar sair no contra-ataque com o Vinícius e o Thales, aproveitar uma bola do Cano. Mas eu não escolheria favorito, não.
É, eu ia te perguntar exatamente isso, né? De quem deve propor mais o jogo, porque, como eu falei, o Vasco nas partidas do Brasileirão teve menos posse de bola, menos finalização em todos os jogos, né? Atuando dessa maneira mais no contra-ataque. E aí, já na Copa do Brasil contra o Goiás, foi uma equipe bem propositiva. Já o Fluminense é uma equipe que alterna muito essa maneira de jogar também, né? A gente já viu jogos do Fluminense muito retrancado saindo no contra-ataque, já vimos o Fluminense com 70% de posse de bola, né? Lembrando até aquele Fluminense do Fernando Diniz. Então, duas equipes que não têm um modelo de jogo completamente definido, né? Que mudam essa maneira de jogar. Então, eu acho que vai ser uma incógnita, né? Como vão atuar as duas equipes nesse clássico, quem vai tentar ter mais a bola, quem vai sair mais no contra-ataque. Isso tudo a gente vai descobrir só amanhã, na hora que o jogo começar, que a bola rolar.
Eu concordo, Pedro, concordo. Eu acho que a gente só vai saber amanhã, porque a equipe do Fluminense tem um meio-campo que pode propor esse jogo. E o Vasco, como eu falei, acredito que a minha função vai sair no contra-ataque. Mas se você for avaliar que o melhor jogo do Vasco foi quando ele propôs o jogo, vai ser um jogo muito aberto, né? Vai ser um jogo muito aberto. Eu espero que seja um clássico melhor que tenha sido o último clássico do brasileiro Botafogo-Flamengo, que não foi um jogo tão bom. Espero que Vasco Fluminense seja melhor.
Isso aí, então agora vamos passar para o Flamengo, o único time que não jogou nesse meio de semana, não só vai entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil, então teve uma semana para descansar e para treinar, e a gente espera que o Flamengo então viva um momento melhor, quem sabe se recupere aí contra o Santos. O jogo é só no domingo, às 16 horas, então realmente em relação à parte física, o Flamengo vai estar muito à frente de Fluminense, Vasco, Botafogo para esse fim de semana, não só não jogou, como é o último jogo em relação a esses, né? O jogo só domingo. O Santos, nesse momento, é o sexto colocado com 7 pontos. O Flamengo é o 15º, mas com 5 pontos, né? A diferença de pontos é só de 2. O Flamengo vencendo já passaria o Santos na tabela. Qual a expectativa para esse jogo, Rômulo? O Flamengo precisa muito de uma vitória pelo momento conturbado, né? Eu diria que em uma situação normal, se o Flamengo tivesse vencido os jogos em que era favorito, contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo, poderia até não ser tão ruim um empate nesse jogo, né? Vai pegar o Santos na Vila, um adversário complicado, mas dado o momento muito complicado do Flamengo, eu acho que a vitória é essencial. Realmente, se não ganhar esse jogo, a coisa vai ficar feia pro lado do Domenech, certo?
Concordo. Essa semana foi uma semana cheia de treino. A gente avaliava o Domenech, né? Como alguns jogos ruins, com pouca preparação. Ele chegou e já teve jogo no final de semana, já treinou o time. Mas agora é um totalmente inverso, né? A gente teve essa semana toda do Flamengo para treinar. Treinos intensivos, acho que teve treino que durou o dia inteiro, de manhã à tarde, teve folga na terça-feira, mas depois de quarta para hoje, hoje a gente tá gravando esse programa sexta-feira, né? De quarta para hoje a gente vem os treinos intensivos até o jogo de domingo. Eu acho que é a chance de você mostrar alguma coisa. Se eu fosse o Domi, essa é a minha chance. Eu sei que é contra o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. Tudo bem, mas é a minha chance. Eu tive essa semana toda pra preparar o time. A equipe do Flamengo ainda é uma das melhores equipes do Brasil. Ainda é. Foi campeão de tudo que disputou praticamente ano passado, só não ganhou a Copa do Brasil. Então, a gente tem essa semana. Teve essa semana toda do Flamengo pra ver a melhor equipe. Tem alguns desfalques, mas é a chance do Domi. Tem um fato, um empate seria positivo? Seria. Mas entre as duas equipes, né, a equipe do Flamengo é melhor. Então o Flamengo consegue ganhar do Santos, sim. Então acho que tem que buscar a vitória. Tem que fazer o que tem que ser feito, igual ano passado. Mas essa é a chance do Domi.
Pois é, você mencionou aí os desfalques, né? O Flamengo não deve contar com o Rodrigo Caio, ainda é dúvida. Também não deve contar com o Gabigol, outro que é dúvida. E provavelmente então as equipes vão estar cada uma sem o seu principal jogador, o Flamengo sem o Gabigol e o Santos sem o Marinho. E eu vou até te perguntar qual desfalque será mais sentido, porque o momento do Marinho é absurdamente bom, tem carregado essa equipe do Santos, né? Se tornou cada vez mais protagonista, tem jogado mais bola que o Soteldo, mais bola que o Carlos Sanches. Até porque é um Santos que desde que o Cuca assumiu joga mais no contra-ataque, e aí o Marinho saindo com essa bola quando o Santos recupera, ele que é muito explosivo, é um cara essencial para esse Santos funcionar. Inclusive, né, o Flamengo contra o Botafogo sofreu com o Luiz Henrique, que é um jogador muito rápido. Contra o Grêmio sofreu com o PP. Esses jogadores de velocidade no contra-ataque estão dando muito trabalho pro Flamengo. Então é um reforço muito grande pro rubro-negro essa ausência do Marinho pelo lado do Santos. Então vou aqui até refazendo a pergunta: qual ausência será mais sentido então? O Gabigol pelo Flamengo ou o Marinho pelo Santos?
São dois jogadores, Pedro, que possuem seu nível de importância na equipe, mas sem dúvida eu acho que é o Marinho. A gente avalia a equipe do Santos como um time de contra-ataque, como você falou que o Cuca tá usando. E o Marinho tem 3 gols e 2 assistências no campeonato, é o principal jogador do Santos. Mas perder ele, poxa, quem vai entrar? O Gabigol? Se o Gabigol não conseguir jogar, quem entra é o Pedro, que é um baita centroavante. Então, entre os dois, eu acho que quem perde mais é o Santos. O Santos, com essa ausência do Marinho, que é o principal jogador da equipe, jogador que tem um bom chute de fora da área, um jogador que poderia explorar o lado do Felipe Luiz, por exemplo, já que o Marinho cai pela direita, o Felipe Luiz não é um jogador que tenha velocidade tão alta. Então, perde a equipe do Santos mais que o Flamengo. Já a ausência do Rodrigo Caio, né? Você comparou entre Marinho e Rodrigo Caio. Desculpa, Marinho e Gabigol. Foi a pergunta, né? Mas tem a ausência do Rodrigo Caio também. Dentre esses três, eu acho que até o Rodrigo Caio, né? Se fosse para comparar entre, por exemplo, Marinho e Gabigol, Marinho e Rodrigo Caio, eu acho que até perderia, porque ficaria mais um pouco com o Rodrigo Caio, até porque a zaga do Flamengo tá bem mal organizada, e eu acho que o Rodrigo Caio é um dos melhores zagueiros do Flamengo atualmente. Mas entre Marinho e Gabigol, eu fico com o Marinho. Eu acho que o Santos perde mais com o Marinho do que o Flamengo perde mais com o Gabigol.
Pois é, eu concordo com você. Acho que o Rodrigo Caio é o principal jogador no Flamengo desde que o Domi assumiu, né? O único que tem sido realmente regular. Tirando o jogo contra o Atlético Goianiense, que ele jogou na lateral, foi deslocado de posição. Enquanto ele jogou na zaga, foi sempre muito seguro, né? Salvando muitas vezes a pele dos outros jogadores de defesa. O Flamengo tem muitas dúvidas, né? Na lateral direita, o João Lucas segue machucado, o Matheuzinho estreou mais e o Isla já está regularizado. Mas vamos ver se o chileno inicia jogando. Essa expectativa é o mais provável, mas ele está sem jogar profissionalmente desde março. Então, realmente, vamos ver em que condições vai jogar o chileno. Na zaga, se o Rodrigo Caio estiver mesmo de fora, tem ainda também a dúvida, porque tem o Gustavo Henrique e o Tuller disputando essa posição pela direita, mas é possível que inclusive o Léo Pereira seja barrado e esses dois joguem juntos. Então, dos quatro zagueiros, dois vão jogar, é o que a gente sabe, ainda não sabemos qual vai ser a dupla titular. Aí tem o Felipe Luiz pela lateral esquerda. No meio-campo, também muitas dúvidas. Thiago Maia entrou muito bem contra o Botafogo. Deve pegar uma vaga como titular, ainda não se sabe se o Arão joga ao lado dele, se joga o Gerson, se jogam os três juntos. E aí, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E a tendência é uma dupla de ataque com Bruno Henrique e Pedro. E além de todos esses nomes que são dúvidas, né, a própria formação tática a gente não sabe, né? Porque o Domi gosta muito desse 4-3-3. Pode ser que seja então o Thiago Maia, o Gerson e o Everton, o Arrascaeta no meio, com o outro aberto, e o Bruno Henrique também aberto lado esquerdo e o Pedro na frente. Ou pode ser que seja a formação que a gente conheceu do Jorge Jesus, né? Aquele 4-4-2, o Bruno Henrique e o Pedro fazendo uma dupla de ataque, o Arrascaeta e o Everton cada um de um lado. Como que você imagina esse Flamengo? Qual que é a melhor opção?
Eu acho que a melhor opção agora é o Thiago Maia como primeiro volante, né? A gente tem que ter a volta do Gerson. Eu acho que o Arão seria o jogador que eu tiraria. Botaria o Thiago Maia de primeiro volante, o Gerson voltando como segundo. E eu acho que o Arrascaeta tem que se titular. Não tem como um jogador desse nível. De jogador, de seleção, do que fez pelo Flamengo do ano passado, ser banco. Até ficou aquela dúvida de ele estar com lesão ou não, mas o mesmo desmentiu já no Twitter. Então, acho que tem que se titular. Já, vamos pensar aqui, acho que o Thiago Maia, Gerson, até apesar que o Diego jogou bem contra o Flamengo, contra o Botafogo, desculpa, mas acho que ele tem que voltar pro banco. Então, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, né? Voltar àquela questão do ano passado. Gabigol, se o Gabigol não poder jogar, o Pedro. Voltar do ano passado com o Everton na ponta direita. Você vê, o Everton Ribeiro não jogou bem contra o Botafogo, porque estava no meio-campo. Quem entrou na ponta direita foi o Vitinho, né? Então, a gente. Não, foi o Vitinho? Não sei se não lembro se foi o Vitinho, mas pode também me corrigir aí. Mas essa questão de movimentação. Tem que ser essa substituição. O Arrascaeta tem que voltar, o Gerson tem que voltar. Acho que o Thiago Maia, como jogou bem, tem que assumir essa primeira posição. É incrível até como o Thiago Maia nunca assumiu a função de titular, né? Ele veio jogando bem, ele jogou bem nos jogos que entrou. Até quando o Arão tava suspenso, ele jogou bem. Então, essa é a minha formação: Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro ou Gabigol, se o Gabigol estiver disponível para jogar.
Nesse jogo contra o Botafogo foi até o próprio Gabigol muitas vezes jogando pelo lado direito, né? Alternou bastante, aí o Everton no meio, e no decorrer do jogo acabou entrando o Vitinho, né? O jogo que o Pedro Rocha foi titular pelo lado esquerdo, né? O Bruno Henrique acabou ficando ali mais de centroavante. E você falou do Thiago Maia, eu concordo plenamente, e acho que é um erro nesse caso do Jorge Jesus, né? Porque para mim o Thiago Maia já podia ser titular desde o início do ano. Todas as partidas que ele entrou, ele foi muito bem. E aí não é nada contra o Willian Arão, não acho que o Arão caiu tanto assim de nível, mas eu acho que o Thiago Maia é sim mais jogador, e principalmente agora com esse esquema do Domi, né? Eu tava vendo até um vídeo esses dias, que eu já vi algumas vezes e tava passando de novo no meu Facebook, que é o Henry explicando como funcionava o esquema do Guardiola ali, e que ele falava, né? Você tem que a base do esquema é você ficar parado e esperar o seu companheiro, confiar no seu companheiro que tem a bola, né? que ele vá quebrar a linha de defesa e dar o passe para você. E aí é muito difícil você confiar no Ilharão nesse sentido, porque é um jogador que não tem drible, né? O Thiago Maia é esse jogador que sai muito melhor com a bola nesse sentido. O Arão tem bom passe, marca bem, mas o Thiago é muito mais dinâmico, dribla muito melhor, e eu vejo ele realmente encaixando nesse esquema do Dome. Então vamos ver como é que vem o Flamengo para esse jogo, né? E uma curiosidade que eu ia trazer aqui, a gente falou de lei do ex algumas vezes, né? Rafael Vaz fez gol contra o seu antigo clube, do Vasco, e quem sabe aí uma arma aí do Flamengo que pode jogar com quatro jogadores que passaram pelo Santos: o Gustavo Henrique na zaga, o Thiago Maia no meio, o Bruno Henrique na ponta e o Gabigol como centroavante. E Rômulo, a gente já vai chegando aqui ao final do programa, até já extrapolamos o tempo aqui estipulado, então vou passar aí para você dar as suas palavras finais, dar sua expectativa dessa rodada de Brasileirão.
Eu espero sempre, Pedro, que os times cariocas joguem bem, que consigam o resultado, porque a gente precisa de ver mais as equipes cariocas lutando lá por cima. O Flamengo ano passado foi campeão, mas Botafogo e Fluminense disputaram lá embaixo. A gente precisa mais ver esses clubes cariocas buscando uma Libertadores, dando alegria para sua torcida. O papel vem favorito, eu acho que infelizmente a equipe do Botafogo não é favorita contra o Inter. Vasco e Fluminense, como eu falei, muito complicado, é um clássico, não escolho favorito. E entre Santos e Flamengo, eu até boto o Flamengo como favorito, sim. Então eu espero que tudo dê certo para as equipes cariocas. Foi muito legal estar aqui com você, Pedro, com vocês, ouvintes da Rádio Web Audioativa. E até a próxima, né, gente? Até a próxima. Nas próximas vezes aí, vou estar aqui com vocês também. Abraço.
Valeu, Rômulo. Isso aí, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aos nossos ouvintes, ao coordenador Gabriel Colares. Ficamos por aqui. Segunda-feira tem mais Pontapé Inicial.